Meus irmãos, eu quero convidá-los hoje a abrirem a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 31. Provérbios 31. Nós vamos ler em uníssono apenas o versículo 26. Provérbios, capítulo 31, verso 26, é uma passagem bem conhecida. Alguns sermões, algumas pregações, elas são motivo de angústia antes de serem pregadas, durante a sua preparação. Certamente o são durante a sua entrega, durante a pregação em si, e também após a pregação. Estejamos todos então, irmãos, ouvindo nesta noite, desejosos de que o Senhor fale com cada um de nós, de que Ele nos ajude a recebermos a sua palavra da maneira correta. Vamos ler todos juntos, Provérbios 31, verso 26, diz assim: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome e agora pedimos que o Teu Espírito trabalhe no nosso meio, no coração de cada pessoa, na mente de cada pessoa. Conceda-nos luz, a luz do entendimento, a luz da compreensão, e conceda-nos também, ó Deus, o calor de afeições piedosas, afeições santas. Conceda-nos o calor de afeições, afetos corretos, para que além de entendermos a Tua Palavra, também a amemos, também a estimemos como mais valiosa do que tudo. Dê-nos um coração que entenda e pés que andem no caminho da Tua Palavra. Isto, ó Deus, nós pedimos em relação a todos aqui, começando pelo próprio pregador, que esta seja uma mensagem pregada não somente por ele, mas do Senhor também para Ele. Assim também como cada membro desta igreja, do mais velho ao mais jovem. E tudo isto nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em 2014, uma autora americana, uma moça chamada Lena Dunham, então com 28 anos de idade, ela lançou um livro, uma autobiografia, que algum tempo depois foi também publicada aqui no Brasil, publicada pela editora Intrínseca, e o título do livro é Não Sou Uma Dessas. E nessa autobiografia, Lena Dunham vai, num determinado momento, ela vai acusar um colega da faculdade, ela vai identificar esse colega apenas pelo nome de Barry, ela o acusa de tê-la estuprado. Ela conta o caso com riqueza de detalhes e ela também dá o tipo físico do estuprador em detalhes. Ela vai dizer que ele era um republicano, era alguém adepto dos ideais do Partido Conservador Americano. Qual é o problema com esse relato? O problema é que existia ou existe um contemporâneo de Lena Dunham na faculdade chamado Barry, que bate com a descrição. E depois do lançamento do livro, a vida desse rapaz virou um inferno. Ele perdeu o emprego, ele foi demitido e começou a ser perseguido, mesmo negando tudo veementemente. E ainda dizendo que nunca havia esbarrado com Lena Dunham ao longo da sua vida. A imprensa americana fez um carnaval com a história. A revista ultra-esquerdista Rolling Stone fez uma cobertura sensacionalista do caso. Ninguém se deu ao trabalho de fazer qualquer tipo de checagem. Bastou que a versão de Lena fosse contada para que incontáveis matérias e colunas sobre a cultura do estupro fossem então escritas. Só que um repórter chamado Ben Shapiro, um judeu, resolveu investigar a história. E depois de uma longa investigação, a história se mostrou completamente inconsistente, sem pé nem cabeça. Contemporâneos de Lena Dunham também negaram vários detalhes da história. A história começou a se mostrar completamente falsa. E só depois disso tudo foi que Lena Dunham foi dizer que havia sido mal interpretada, que aquele era apenas um relato ficcional e que ela consertaria isso nas edições subsequentes do livro. A sua editora nos Estados Unidos, a Random House, alegou que pagaria as despesas dos advogados de Barry, que agora, ainda hoje, buscam uma reparação judicial por tudo que passou. Lena Dunham deixou que esse rapaz fosse desossado publicamente, até que um portal conservador investigasse a história. Antes disso, ela teve todas as oportunidades de dizer que o relato era ficcional, mas ela deixou que o rapaz sangrasse em praça pública e só confessou a mentira depois que a mentira já havia sido descoberta. Barry já estava com a sua reputação completamente destroçada. Irmãos, essa moça, ela quebrou o nono mandamento de forma horrorosa. Irmãos, o nono mandamento, registrado em Êxodo, capítulo 20, no verso 16, diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento, irmãos, é um dos mais desrespeitados e quebrados no mundo. É um dos mais desrespeitados e quebrados mesmo entre pessoas que professam ser cristãs. Para que vocês tenham uma ideia, o pastor Jerry Bridges, autor do famoso livro Pecados Intocáveis, ele vai dizer que quando alguém, né, ou quando ele falava que estava escrevendo um livro sobre pecados que eram não apenas tolerados, mas de certa forma respeitados pelos cristãos, as pessoas reagiam perguntando assim: ah, então você está falando sobre a fofoca, eu posso imaginar. E ele vai dizer que sempre que as pessoas diziam isso, a impressão que ele tinha é que esse é o primeiro pecado cristão que vem à mente. Qual é o primeiro pecado cristão que vem à sua mente? É a fofoca. Ele vai dizer que isso nos permite concluir que essa é uma prática predominante entre nós. Uma prática que nós continuamos a tolerar em nossas vidas. E esta é uma triste realidade, irmãos. Jerry Bridges vai destacar ainda que, por mais difundida que seja a prática da fofoca, ela está longe de ser o único pecado da língua. Existem muitos outros. Nessa categoria, nós também devemos incluir a mentira, a difamação, as críticas, mesmo quando verdadeiras, mas ferinas, as palavras grosseiras, os insultos, o sarcasmo e a zombaria. Irmãos, se de um lado são pecados comuns mesmo em nosso meio cristão, por outro lado, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é contundente existe na maneira como ela trata dos pecados da língua. Existem inúmeras advertências na Escritura contra esses pecados. Uma das passagens mais conhecidas, sem sombra de dúvidas, é o capítulo 3 da carta de Tiago. Abra lá a sua Bíblia. Nesse capítulo, nós vamos encontrar algumas das declarações mais contundentes a respeito do poder destruidor da língua. Tiago, capítulo 3, do verso 5 até o verso 8. Eu vou ler da parte final do verso 5 até o verso 8. Tiago 3, parte final do verso 5 diz assim, observe. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Essa é uma das passagens mais conhecidas, se não a passagem mais conhecida a respeito da língua. Nós também podemos lembrar da advertência do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no verso 36. Jesus disse: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Por outro lado, agora, de modo positivo, o apóstolo Paulo vai nos instruir a respeito de como nós devemos usar a nossa língua. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4 e no verso 29. Nós vamos ler todos juntos essa passagem. Efésios, capítulo 4, verso 29. Todos encontraram? Todos juntos. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que seria uma palavra torpe, irmãos? Torpe aqui é aquilo que é imundo. A palavra que Paulo usa aqui descreve aquilo que é podre, aquilo que é vergonhoso, aquilo que não tem nenhum valor, aquilo que é ofensivo. Algo interessante sobre a palavra que é usada aqui pelo apóstolo Paulo, irmãos, é que ela vai ser usada em outro contexto, em outra passagem, para falar de uma árvore que é incapaz de produzir qualquer fruto bom. A ideia dessa palavra é que não há nada de bom que venha dessa árvore. Da mesma forma, essa palavra torpe é aquilo que você diz e que não há nada na sua palavra que possa ser aproveitado. Palavra torpe é qualquer coisa que você diz e que traz apenas amargor, que traz apenas vergonha, que apenas provoca feridas em quem ouve. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, é: na vida de vocês, nada de palavra destruidora, nenhuma sequer. Isso significa nada de fofoca, nada de sarcasmo, nada de crítica ferina, nada de palavra grosseira. Todas essas conversas malignas que geralmente destroem outra pessoa têm de estar fora das conversas de vocês. Mas, irmãos, com toda certeza, é no livro de Provérbios que nós vamos encontrar o maior número de instruções a respeito do correto uso da nossa língua, bem como é em Provérbios que nós encontramos o maior número de advertências contra os pecados da língua, pecados que nós devemos mortificar na dependência do Espírito Santo. Se você contar todas as referências em Provérbios, você vai encontrar pelo menos 150 referências aos lábios, à boca, à língua e às palavras que nós dizemos. Em Provérbios, o autor vai demonstrar grande preocupação com a fala do seu filho. A grande preocupação do autor de Provérbios é que o seu filho controle a sua língua. Que o seu filho controle as palavras que fala. Obviamente, irmãos, o autor de Provérbios considerava o que o seu filho falaria e o modo como ele falaria como sendo de grande importância. Não apenas o que ele falaria, mas também a maneira como ele falaria. Ele não vai falar apenas daquela palavra que é vergonhosa, ele também vai falar da importância da palavra branda para desviar o furor. Então, o que você fala e o modo como você fala é uma das preocupações de Provérbios. E uma das passagens mais conhecidas de Provérbios, irmãos, é a do capítulo 6. Abra lá a sua Bíblia. Provérbios 6, do verso 16 até o verso 19. Provérbios 6, do versículo 16 até o versículo 19. Vamos ler todos a uma só voz? Diz assim: seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Você pode olhar para esse texto e, com base nesse texto, você pode responder uma pergunta. Você pode, de repente, fazer a seguinte pergunta: quão grave é o uso torpe da língua? Quão grave é usar a minha língua de maneira má? Quão grave é, não é, fazer fofoca? Quão grave é, não é, fazer críticas ferinas, ser sarcástico? Quão grave é semear contendas? Olhe para o texto e perceba um detalhe interessante. O texto fala daqueles que derramam sangue inocente. O texto fala daqueles que cometem assassinato. Daqueles que tiram injustamente a vida de alguém. Veja que a língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentiras, a língua que semeia contendas entre irmãos, aparecem lado a lado com assassinos que derramam sangue inocente e com corações que tramam maldades. Aí você pode ver o quão grave é o uso torpe da língua. Ah, eu nunca matei ninguém. Você pode dizer isso: eu nunca matei ninguém. E daí? Pode ser que você já tenha machucado muitas pessoas sem nunca ter encostado nelas. Em Jeremias capítulo 18, verso 18, o profeta fala daqueles que machucam com a língua. Se você usa a sua língua de modo torpe, você está lado a lado com assassinos e com outras pessoas perversas. Nós podemos insistir mais nessa pergunta. Nós podemos insistir perguntando: o quão perversa é a fofoca? O quão perversa é a maledicência? Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2 e no verso 3. Aqui você pode ter uma ideia muito clara da perversidade atrelada à maledicência. Tito, capítulo 2, verso 3. A nossa tradução, ela vai falar de mulheres idosas, tá? Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui e está traduzida como idosas, também pode falar de mulheres mais velhas, tá? Não necessariamente mulheres já de idade avançada, mas mulheres mais velhas. Mas vamos ler Tito 2, verso 3. Todos juntos. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, e o quê? Não, só até aí. Que elas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, quando o apóstolo Paulo está falando das qualificações dos diáconos e das qualificações que também devem ser buscadas nas esposas daqueles que são diáconos e presbíteros na igreja, no verso 11 do capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo vai fazer a mesma exigência. As mulheres, elas devem ser não caluniadoras. O que tem de mais aqui? A palavra que Paulo usa para caluniadoras, irmãos, é o adjetivo diabolos. Diabolos. Paulo diz assim: quanto às mulheres mais velhas, semelhantemente, que elas sejam sérias em seu proceder, não diabolos. É dessa palavra que vem a nossa palavra diabólico. O quão perversa é a calúnia, a fofoca, o quão perversa é a maledicência? Basta você perceber que se trata de algo diabólico. Algo próprio do diabo. Algo da essência do diabo. Outro detalhe é que a palavra diabo significa adversário. A ideia, então, é que quando você calunia alguém, quando você faz fofoca contra alguém, quando você é maledicente a respeito de alguém, você está agindo de modo diabólico, ou seja, você está se colocando como adversário daquela pessoa. O mais triste é quando você se coloca como adversário de alguém que é seu irmão em Cristo. O discurso maledicente e caluniador, irmãos, é um discurso demoníaco. O reformador João Calvino, ele comentando esse texto de Tito, ele vai dizer que há pessoas que nunca ficam satisfeitas com sua conversação enquanto não se embrenham pela vereda da tagarelice e difamação, atingindo a reputação de outras pessoas. William Hendrickson vai fazer uma analogia interessante para nos ajudar a entender ainda mais o que uma pessoa maledicente é. Comentando a passagem de Tito, capítulo 2, verso 3, Hendrickson vai dizer que aqui é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: não queremos traficantes de escândalos, por favor. Não queremos traficantes de escândalos. Um traficante é alguém que espalha o que é danoso. Que espalha o que é destrutivo em benefício próprio. Uma pessoa maledicente, fofoqueira, caluniadora, age como um traficante, porque espalha veneno, espalha droga, espalha o que é nocivo para a vida espiritual dela, de quem ouve e de quem ela fala mal. Hendrickson vai adiante dizendo que os que caluniam imitam o maligno, cujo nome é diabolos, ou seja, caluniador. E me permitam compartilhar com vocês uma afirmação de um pastor do século XVII, o pastor Jeremiah Burroughs. O que ele diz sobre a maneira como nós conversamos é extremamente pertinente. Ele nos faz um lembrete dizendo que, em breve, você vai ter as suas conversas ou entre os demônios ou entre os anjos. Um dos dois. E quão cedo isso vai acontecer, só Deus sabe. A ideia é, um dia, ou você estará entre os anjos ou você estará entre os demônios. E onde você estiver, ali você estará conversando. Ali você entabulará as suas conversações. E depois ele diz assim, preste atenção. Se vocês quiserem fazer um julgamento de como as suas conversas serão dentro em breve, por aquilo que elas são agora, não são as conversas de vocês em família e quando vocês estão na companhia de alguém mais parecidas com as daqueles que são destinados a terem as suas conversações com os demônios? E aí ele explica o porquê. O que é feito entre os demônios? Do que os demônios falam? Eles falam do ódio que eles têm à religião, a Deus e aos crentes. Na conversação dos demônios há maledicência e blasfêmia. Os demônios caluniam os crentes e blasfemam do nome de Deus. E aí ele pergunta, e o que há de diferente nas conversas de muitos de vocês? Se vocês continuarem como estão agora, dentro de algum tempo, as suas conversas serão entre os demônios, porque pela maneira como vocês vivem hoje, isso é o que é mais adequado a vocês. Percebam a seriedade disso, irmãos. Se a maledicência e a fofoca são essencialmente demoníacas, o futuro dos maledicentes é estar entre os demônios. É simples de entender. E é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês agora para o texto que nós lemos no início. É por tudo isso, meus irmãos, que eu creio que Provérbios, capítulo 31, verso 26, é muito importante, não só para as mulheres, mas para todos nós. Afinal de contas, maledicência não é um problema do coração feminino. Maledicência é um problema do coração humano. É um problema do nosso coração. Então vamos ler juntos mais uma vez Provérbios 31, verso 26. Todos a uma só voz. Diz assim a palavra de Deus: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Você conhece esse versículo? Você deve amar esse versículo, porque ele faz parte de uma passagem bastante conhecida e amada, que é o poema, que é a poesia a respeito da mulher virtuosa. Essa poesia, irmãos, ela está incluída em uma porção de provérbios que vai nos apresentar os ditos de um rei chamado Lemuel. Nós não sabemos exatamente quem foi Lemuel. A tradição dos judeus diz que Lemuel era Salomão, tá? Mas isso é incerto, e é até bastante improvável. O mais provável é que Lemuel não tenha sido um rei israelita, mas ele era um rei de um local chamado Massá, e que apesar de não ser israelita, ele era um prosélito da fé do povo de Israel. Ou seja, ele era um gentio que conhecia o Senhor e era um adorador de Yahvé, era um adorador do Senhor. E esse capítulo 31, ele vai apresentar uma série de conselhos que a mãe desse rei deu a ele. Uma série de conselhos que foram dados a Lemuel por sua mãe. Conselhos do verso 1 ao verso 9 sobre a boa administração, como ele poderia ser um bom rei. Ela também vai alertá-lo a respeito dos perigos do sexo e do vinho. E a partir do verso 10, a mãe de Lemuel vai instruí-lo acerca do caráter da mulher virtuosa. Ou seja, o que ele deveria buscar em uma mulher, o que ele deveria buscar em uma esposa. E essa poesia sobre a mulher virtuosa, ela pode ser dividida em quatro partes. Observe. A primeira parte, irmãos, é a introdução. Nessa introdução, ele vai apresentar alguém que deve ser celebrado. Ele vai falar de uma mulher que deve ser valorizada. No caso, uma mulher cheia, repleta de boas qualidades, de virtudes. Ele faz isso do verso 10 até o verso 12. Do verso 13 até o verso 19, Lemuel vai falar das fontes de renda dessa mulher virtuosa, de como ela também contribui com a administração e com o sustento da sua casa. A terceira parte vai do verso 20 até o verso 27, e essa terceira parte, ela já apresenta as realizações ou as contribuições da mulher virtuosa para a sua família e também para as outras pessoas. Como ela contribui, como ela beneficia os da sua própria casa e como ela também beneficia as pessoas de fora. A quarta parte vai do verso 28 até o verso 31, é a conclusão em que Lemuel apresenta qual é a recompensa dessa mulher. Ele vai dizer que a recompensa dessa mulher virtuosa é que ela será celebrada, ela será elogiada, ela será louvada pela sua família e pelas outras pessoas da sua comunidade. Então é dessa forma que nós podemos dividir essa poesia da mulher virtuosa. E o nosso verso, o verso 26, ele faz parte da terceira parte. A terceira parte que vai tratar das contribuições, das realizações da mulher virtuosa. Aqui Lemuel fala do que ela faz, de como ela faz o bem às pessoas à sua volta. Eu vou ler do verso 20 até o verso 27, acompanhe. Veja como essa mulher é alguém que faz o bem a todos. A partir do verso 20, diz assim: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. O que você tem aqui nesse trecho, irmãos, é a imagem, é o retrato da mulher íntegra, de uma mulher íntegra, de uma mulher virtuosa, cheia de qualidades. Fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10, o que você tem aqui descrito é o caráter de uma mulher que se atavia com modéstia e com bom senso. Aqui você tem a descrição de uma mulher adornada, não com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, mas uma mulher adornada de boas obras. As obras e as palavras dessa mulher são honradas e dignas de louvor. E entre as ações dessa mulher virtuosa e íntegra, nós devemos destacar o que Lemuel diz no verso 26. Observe mais uma vez, ele diz: ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Aqui você tem os valores morais e espirituais que orientam as ações e as realizações dessa mulher virtuosa. E lembrem, meus irmãos, do que eu disse anteriormente. Provérbios apresenta as percepções dos seus autores a respeito de situações da vida humana. Aqui, no caso, Lemuel está compartilhando conosco características da mulher virtuosa, mas o que ocorre é que o que ele diz aqui sobre essa mulher não é desejável somente para a mulher. Isso também é desejável para todo e qualquer homem piedoso. Os princípios contidos aqui dizem respeito a todos os cristãos, até porque pecados como fofoca, maledicência, críticas mordazes, falar a verdade sem amor, são pecados do coração humano de modo geral, e não de um sexo apenas. E veja o que, é que essa mulher faz primeiro, verso 26, ela fala com sabedoria. Ela fala com sabedoria. Essa frase é muito interessante. Literalmente, o texto hebraico diz assim: ela abre a boca com sabedoria. A expressão, irmãos, vai colocar a ênfase não na fala em si, mas no próprio ato de abrir a boca. A ideia é que essa mulher, ela não fala muito. Ela não é uma mulher, como nós dizemos, faladeira, tá? De falar aí a esmo, de falar qualquer coisa, de falar muito. Ela abre a sua boca apenas para expressar aquilo que é sábio. Ela não fala muito, mas quando ela resolve falar, é para cumprir a ordem que séculos depois o apóstolo Paulo daria aos cristãos de Éfeso, que nós lemos há algum tempo. Quando ela fala, é para instruir, é para edificar, é para enlevar os corações das pessoas que a ouvem. A fala dessa mulher é uma fala orientada pelo temor a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 9, verso 10. E veja qual é o efeito de se temer a Deus. Provérbios capítulo 9, verso 10. Todos juntos, leiamos. O temor do Senhor é o princípio da... E o conhecimento do santo é... Veja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando ela abre a boca, a sua fala é caracterizada pela sabedoria. Ela teme a Deus, e por temer a Deus, ela não tem coragem de abrir a sua boca e de empregar a sua língua para mentir, para caluniar, para difamar, para denegrir, para revelar as fraquezas das outras pessoas. Ela teme a Deus. Ela é prudente na maneira como fala. Trata-se de uma mulher que não se mete em problemas, que não arruma confusão pela maneira como abre a sua boca. A pergunta é: a nossa fala é assim? Você mulher, você homem, você jovem, você adolescente, você abre a sua boca para falar como essa mulher virtuosa de Provérbios? Mas o autor diz mais. Veja a segunda parte do verso 26, ele diz que além de falar com sabedoria, a instrução da bondade está onde? Na sua língua. A palavra usada aqui, traduzida como instrução, é a mesma palavra que os judeus usam para falar da lei, é a palavra Torá. Então ele está dizendo que a Torá da bondade, a lei da bondade, está na língua dessa mulher. E nós devemos lembrar que a palavra Torá, lei, no caso, a lei do Antigo Testamento, a Torá dos judeus, ela é essencialmente ensino, ela é essencialmente instrução sobre aquilo que agrada a Deus. É por esse motivo que a nossa tradução aqui vai falar que na língua dessa mulher existe a instrução da bondade. Essa mulher, ela abre a boca não apenas com sabedoria, mas ela também abre a sua boca com bondade. Ela é sábia e ela é bondosa na sua fala. E a palavra traduzida aqui como bondade, irmãos, é a mesma palavra que em outros textos do Antigo Testamento aparece traduzida como misericórdia. E é interessante isso, porque aqui nós aprendemos que essa mulher virtuosa, ela é misericordiosa na sua fala. Significa que quando ela faz referência a alguém, ela é misericordiosa na maneira como fala. E aí veja, o que é misericórdia? Senão a bondade manifestada a pessoas quebradas. O que é misericórdia, senão a bondade destinada a pessoas com inúmeros problemas e defeitos? Uma pessoa misericordiosa é aquela que vê a miséria de outra pessoa e coloca o seu coração na miséria da outra pessoa, desejando ajudar, desejando contribuir para o bem daquela pessoa que está quebrada. Bondade, irmãos, é algo que você manifesta exatamente para quem não merece. Pois Jesus pergunta: que vantagem há se vocês amarem apenas os seus amigos? Bondade é justamente para quem não merece nada de bom. Essa mulher de Provérbios 31 é assim. Ela não é ferina na sua fala. Ela não ofende com a sua língua. Quando ela fala com alguém, ela não é ríspida. Ela não é ríspida na maneira como se dirige às outras pessoas. Ela não destaca os defeitos das outras pessoas. Conhece fulano? Conheço. Vale nada. Ela não faz isso. Conhece fulano? Fulano é gente boa. É gente boa. Ruim é a polícia que deixa solto. Ela não destaca os defeitos das outras pessoas. Essa é a essência da bondade, irmãos. Dois comentaristas chamados Daniel Aiken e Jonathan Aiken, dois irmãos, comentando esse verso 26 de Provérbios 31, eles vão dizer o seguinte: palavras de sabedoria e cascatas de bondade fluem da sua boca e caem da sua língua. Porque essa mulher conhece o poder nuclear das palavras. Por isso ela as usa bem, ela é sábia e graciosa, por isso ela é abençoada com o bom senso e também com um portão onde ela guarda cuidadosamente aquela fera indomável chamada língua. Há um livro que eu quero recomendar para todos aqui, um livro escrito por uma irmã, uma mulher chamada Mary Bick, a esposa do pastor Joel Bick. Um livro publicado pela editora Fiel intitulado A Lei da Bondade. Nesse livro, Mary Bick vai definir bondade dizendo que a bondade consiste em duas partes. A primeira, em sentimentos de compaixão e motivações do nosso coração. E a segunda parte, que é consequência da primeira, no comportamento que se pretende ter para melhorar a situação de outras pessoas. A ideia é que bondade, irmãos, é aquela ação que você empreende visando concretizar a felicidade das outras pessoas. Então, quando a mulher de Provérbios 31 fala, esse é o desejo dela em relação às outras pessoas. Ela quer a felicidade das outras pessoas. Ela quer o bem das outras pessoas. Esse é o desejo do coração dela. O que está no coração dela se revela na maneira como ela usa a sua língua. Mary Bick vai dar um excelente testemunho do seu pai. Ela fala acerca de como a fala do seu pai era bondosa. Ela diz: eu lembro-me de meu pai, com o seu jeito calado e sóbrio, servindo na igreja e na escola, doando sangue, sem nunca nos permitir falar mal de alguém. Ele nunca aceitou que nem mamãe e nenhum de nós falasse mal de outra pessoa. Ele sempre via o lado bom das pessoas e sempre esperava o melhor delas, mesmo quando o histórico das pessoas demonstrava evidência do contrário. Isso é desafiador. Outro testemunho que eu sempre gosto de lembrar é do pastor Joel Bick a respeito da sua mãe. Falando sobre como a sua mãe temia a Deus, o pastor Joel Bick disse: talvez eu tenha me esquecido, mas eu não me lembro de ver nossa mãe criticando alguém por qualquer coisa. Certa vez ela me disse: Joel, você pode falar sobre as pessoas tanto quanto você quiser, desde que o que você tenha para dizer delas seja bom. Ele continuou dizendo: nem me recordo de alguma vez que ela tenha falado comigo sobre qualquer aspecto da minha vida com qualquer frustração, irritação ou ira na sua voz. Meus irmãos, nós podemos até dizer: ah, não, mas tem muita gente que merece mesmo isso. Tem muita gente que merece mesmo ouvir algumas verdades. Existem muitas pessoas que merecem críticas, que merecem que nós coloquemos o dedo nas suas caras e lhes digamos algumas verdades. O problema é que nós temos o costume de dizer verdades desacompanhadas do amor. Em Efésios capítulo 4, verso 15, a palavra de Deus nos ordena a seguirmos a verdade em amor. Em Colossenses capítulo 4, verso 6, a palavra de Deus nos ordena para que as nossas palavras sejam temperadas com sal, de modo que ela seja sempre adequada e agradável. A nossa fala sobre as outras pessoas e para as outras pessoas tem se caracterizado por estes santos preceitos? Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa língua, com a nossa boca. Há algumas semanas nós ouvimos a respeito de como o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Tentem imaginar a parceria entre esse coração e uma língua maledicente. Pense numa dupla de bandidos. Tentem imaginar o estrago. E como é frequente que a nossa fala não reflita a fala dessa mulher virtuosa. Como é frequente, irmãos, que nós transgridamos o nono mandamento. A mais flagrante e grosseira transgressão do nono mandamento é a mentira que traz prejuízos, é a mentira que traz, que prejudica a reputação do nosso próximo. O reformador Martinho Lutero, no seu Catecismo Maior, ele vai iniciar a exposição desse mandamento dizendo o seguinte, observe: além do nosso próprio corpo, além do nosso cônjuge e dos bens temporais, nós temos outro tesouro que também não podemos dispensar. Qual é esse outro tesouro? É a honra e a boa reputação. Pois não tem cabimento viver entre as pessoas estando em desgraça pública, sendo desprezado por todos. E ele termina dizendo que, assim como Deus não quer que tiremos ou diminuamos o dinheiro e posses do nosso próximo, ele também não quer que tiremos ou comprometamos o prestígio, o bom nome e a reputação do nosso próximo. Não é só você não roubar os bens do seu próximo, é você não denegri-lo, é você não ferir a reputação dele. É você não andar por aí falando mal dele. E muitas vezes as nossas palavras, elas diminuem a honra e o prestígio dos nossos irmãos diante de outras pessoas. Isso é terrível. Um pastor presbiteriano chamado Philip Ryken, ele destaca a fofoca nos seguintes termos. Ele diz assim: a maioria das fofocas contém grande quantidade de desinformação. Ele diz que quem fofoca comercializa rumores, boatos, insinuações e outras formas notoriamente não confiáveis de comunicação. É um comerciante, é um traficante. Nesse momento você pode até concordar comigo e dizer assim: é, pastor, de fato, fofocar é algo muito feio e maligno. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ouvir fofoca dar ouvidos a fofocas é igualmente feio e maligno. A questão não é só fazer fofoca, é emprestar os ouvidos à fofoca. Existe um ditado entre os judeus que é o seguinte: esse ditado diz que a fofoca mata três pessoas: aquele que fala, aquele que ouve e aquele sobre quem é falado. O puritano Thomas Watson, ele também vai dizer que aquele que levanta uma calúnia carrega o diabo na sua língua. E aquele que acolhe a calúnia carrega o diabo nos seus ouvidos. Ele vai dizer que assim como o escorpião carrega o seu veneno na sua cauda, o maledicente carrega o seu veneno na sua língua. E Thomas Watson tem razão, irmãos. Sempre que nós ouvimos fofoca, nós ficamos envolvidos nesse pecado. Nós somos atraídos a fazer julgamentos sobre os outros quando não é nossa competência julgar, quando nós não estamos em posição de julgar. O nosso coração, ele tem fome de fofoca, e especialmente quando se trata de uma fofoca suculenta. Mas saiba que não importa o quão saborosa é uma fofoca, ela sempre vai estar envenenada. Ela sempre é veneno. E é por isso que eu quero concluir me dirigindo a vocês. E eu quero falar especificamente a você que é procurado por alguém para ouvir maledicência sobre outra pessoa. Fuja disso. Interrompa a pessoa, diga: isso me parece fofoca, vamos falar sobre outra coisa. Ou diga ainda: desculpe, eu não sei se eu posso continuar ouvindo. Diga-me uma coisa, você já falou sobre isso com as pessoas envolvidas? Porque não é certo nós falarmos sobre isso. Não empreste os seus ouvidos para chocar o ovo da víbora do pecado da maledicência. Não carregue o veneno da calúnia e da difamação nos seus ouvidos. Não acolha o diabo nos seus ouvidos. Arrependa-se de todas as ocasiões nas quais você deu ouvidos a fofocas e você demonstrou gostar disso, e o seu relacionamento com alguém foi arruinado por causa de fofocas. Você precisa saber que quando alguém chega e fala mal de outra pessoa para você, esse ato diz muito mais sobre ela do que sobre a pessoa de quem ela fala. E tenha cuidado também para não acreditar facilmente nas coisas ruins que uma pessoa diz sobre outra. Eu quero recomendar, irmãos, que vocês leiam o nosso Catecismo Maior de Westminster, a resposta da pergunta 145, porque o nosso catecismo maior vai dizer que dar ouvidos a rumores maus também é quebra do nono mandamento. O catecismo diz que quando você recebe e acreditas em rumores maus, você quebra o nono mandamento. Porque a pessoa de quem a outra fala pode muito bem ser inocente. Thomas Watson diz: comumente a eminência, ela é machucada pela calúnia. A santidade em si mesma não é escudo contra a calúnia. A inocência do cordeiro não o preservará do lobo. E isso é verdade. Pense em João Batista. Jesus disse que entre os filhos nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. João Batista levou uma vida santa, João Batista levou uma vida simples, João Batista levou uma vida austera, e as pessoas gostavam de espalhar um boato dizendo que João Batista tinha demônio. Você lê isso lá em Mateus capítulo 11, verso 18. A santidade, infelizmente, ela não é um escudo contra a maledicência. Pessoas piedosas podem sofrer e sofrer muito com isso. E ninguém, irmãos, ninguém jamais foi inocente como Cristo. E mesmo Cristo foi frequentemente alvo da maledicência dos judeus. É por isso que nós nunca devemos acolher rumores maus. Mas se você é alguém que tem o costume de usar a boca de maneira maledicente, se a sua língua tem o costume de incendiar relações incendiar amizades, incendiar famílias e igrejas. Se sempre que você se cerca de outras pessoas é para falar mal de alguém, arrependa-se também disso. E saiba que se a sua vida for caracterizada por isso, você não é a pessoa de quem o Salmo 15 fala. Abra sua Bíblia no Salmo 15 e veja a pergunta que é feita no verso 1. Salmo 15, verso 1. Leia comigo o verso 1. Todos juntos, diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Veja o verso 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Quem é que vai habitar no tabernáculo do Senhor? Quem é que vai permanecer? Quem é que vai morar no santo monte do Senhor? Quem não faz isso aqui? Fofoca é malignidade. É algo profano. Examine-se. Reflita sobre o que você quer dizer. Pergunte o seguinte: o que eu estou prestes a dizer é verdade? Eu tenho certeza que é verdade. E se for verdade, precisa ser dito para essa pessoa nessa conversa? Eu falaria dessa pessoa dessa forma se ela estivesse presente aqui? O que eu falei dos meus irmãos, se eles tomassem conhecimento, eles seriam incentivados à santidade e à piedade, ou eles ficariam profundamente magoados? Se as suas palavras não passarem por essas perguntas, então não fale nada. Um problema adicional, irmãos, é quando o que queremos falar sobre outra pessoa é verdade. Às vezes a gente fala mal de alguém e justifica assim: não, mas o que eu estou dizendo é verdade. E daí, se é verdade? Nós pensamos que se o que nós queremos dizer é verdadeiro, bem, então não tem nenhum problema contar para outras pessoas, mas isso está errado, é fofoca do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. É quebra do nono mandamento do mesmo jeito. Ah, porque a verdade, até a verdade, ela pode ser usada para o mal. Sabe o nosso coração? Nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto, ele é tão tal que ele tem a capacidade de pegar algo tão precioso como a verdade e usar a verdade para destruir. Usar a verdade não para edificar, mas para destruir. Um teólogo holandês chamado Joachim Daum, ele diz assim: talvez a pessoa que está espalhando a fofoca não esteja mentindo, mas ele ou ela está sendo mentiroso. Veja esse paradoxo. Ela não está mentindo, mas está sendo mentirosa. Por quê? Ele diz que dizer coisas que são verdadeiras, mas no contexto de calúnia, é ser enganoso. Porque os erros, as faltas e as deficiências do próximo são discutidos nos mínimos detalhes. As pessoas percebem que esse tipo de tagarelice tem uma audiência atenta. É um fenômeno universal o fato de que nós preferimos ouvir algo mal sobre o nosso próximo em vez de algo bom. Nosso coração é tão que quando a gente ouve algo bom, a gente até se entristece. Quando a gente ouve algo ruim, a gente diz: Deus é pai, não é padrasto. Isso é terrível, meus irmãos. É por esse motivo que o nosso catecismo maior, ele vai dizer que quando você fala a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim mau, você também quebra o nono mandamento. Falar a verdade com fins destrutivos também é dar falso testemunho. É perfeitamente possível que as informações a respeito de uma pessoa sejam verdadeiras, mas elas são ditas visando tão somente a ruína da reputação daquela pessoa. Quando você faz isso, você está usando a verdade para fins falsos e perversos. Além disso, trazer à tona os pecados do próximo, sem que você seja a pessoa responsável para julgá-los, é agir como mexeriqueiro. E o nono mandamento também vai condenar quem anda fazendo mexerico. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 19, verso 16. Levítico 19, verso 16. Leia comigo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Veja o paralelo. Quem anda como mexeriqueiro, atenta contra a vida do próximo. Abra também em Provérbios, capítulo 11, verso 13. Provérbios 11, verso 13. Leia comigo, diz assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Vá também para o capítulo 20, verso 19. Provérbios 20, verso 19. Leiamos mais uma vez: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Lutero vai dizer algo muito importante. Ele diz assim: entra aqui o deplorável e infame vício da fofoca e da calúnia, onde é o diabo quem está montado em nós quando agimos assim. Isso daria assunto para mais de metro. Trata-se de uma praga perniciosa, generalizada. Todo mundo prefere ouvir coisas ruins sobre o próximo, não comentários positivos. Nós mesmos somos maus, não suportamos que falem mal de nós. Todo mundo gostaria que todos fizessem comentários lustrosos a seu respeito, mas não gostamos de ouvir comentários muito positivos sobre outras pessoas. Para cada pessoa aqui, de quantas pessoas você já falou mal na vida? Pergunte-se, de quantas pessoas eu já falei mal na vida? Quantas pessoas eu já machuquei? Quantas pessoas eu já machuquei falando mal delas? Ou quantas pessoas eu já machuquei sendo grosseira, sendo ríspido? E é preciso que a luz do Evangelho brilhe sobre nós. Porque qual é, irmãos, a solução para o nosso problema? Há pouco eu citei o Salmo 15. Há pouco eu citei o Salmo que pergunta por aquele que habitará no tabernáculo do Senhor, que morará no santo monte do Senhor. Irmãos, todos nós estamos desqualificados de acordo com os critérios do Salmo 15. Todos nós estamos desqualificados. Apenas uma pessoa cumpre todas as exigências do Salmo 15. No caso específico do versículo 3, apenas uma pessoa nunca difamou com a sua língua. Uma pessoa nunca fez mal ao próximo. Uma pessoa apenas nunca lançou injúria contra o seu vizinho. Esta pessoa é aquela de quem o apóstolo Pedro falou na sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 22, que nunca dolo algum se achou na boca dela. Essa pessoa é aquela que, de acordo com o salmista, no Salmo 45, verso 2, nos lábios dela o que extravasa é a graça. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela fala com sabedoria, e Jesus é a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria encarnada de Provérbios 8. A mulher de Provérbios 31 tem a instrução da bondade nos seus lábios, e Jesus é a própria bondade. Ele é o bom pastor, ele é manso e humilde de coração, ele é a fonte de onde a mulher de Provérbios 31 extrai todas as suas virtudes, e ele é a fonte que pode jorrar ou fazer jorrar toda a sabedoria e bondade de que nós necessitamos em nosso favor. Falar, meus irmãos, a língua é fogo, ela é iniquidade, como Tiago disse. Tiago também vai dizer no verso 2 do capítulo 3 da sua carta, que se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Nenhum de nós é esse varão perfeito, mas Jesus é. Ele é o homem perfeito. Ele nunca tropeçou no falar. As palavras dele sempre são sábias e bondosas. Ele é a própria sabedoria e bondade. E por causa dele, e através dele, nós podemos usar a nossa língua corretamente. Por causa dele, e por meio dele, a nossa língua, os nossos lábios, as nossas palavras podem ser santificadas. A maledicência pode ser mortificada. O reverendo Everton Tokashi, que um querido amigo, ele diz que a maledicência é o mau hálito da alma. Cristo Jesus, o homem perfeito, ele purifica a nossa alma. Ele purifica o hálito da nossa alma, deixando-o cheiroso e agradável. Esse é um convite, então, irmãos, para nós o honrarmos. Por causa dele, pelo poder dele, nós somos chamados a abrir a nossa boca com sabedoria. E somos chamados a sermos bondosos na maneira como nos referimos aos outros e na maneira como falamos com as outras pessoas. Principalmente quando se tratar de algum irmão com quem tenhamos alguma dificuldade. Todos nós temos inúmeros defeitos e ainda assim, o Senhor Jesus, ele sempre nos acolhe nos seus braços. Sigamos o seu exemplo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.